Seja muito bem-vindo a mais um A Hidecast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre trabalho e ensino de desenho tradicional, e para esse bate-papo a gente chamou aqui Mia Brandão, ilustradora e professora de desenho artístico. Eu sou Júlio de Carvalho.
Eu sou Mia Brandão.
Mia, muito obrigado por estar participando aqui do podcast e separar um tempinho para falar com a gente.
Nada, que isso, vai ser um prazer.
Vou fazer a apresentação da Mia aqui, como eu sempre faço. A Mia Brandão é ilustradora, tatuadora, quadrinista, professora e criadora e apresentadora do canal Mia GB, onde ela ensina mais de 100 mil pessoas conceitos de desenho artístico e pintura tradicional. Cara, sinistro.
É um trabalhinho, mas a gente se vira pra dar conta de tudo.
A gente vai agora pros nossos recados e já a gente tá voltando. Muito bem, Hiders. Vamos pra mais uma semana com nossos recados. E hoje eu tenho uma dica que tem tudo a ver com o tema do nosso episódio. Na plataforma Danhide tem dois cursos perfeitos para quem quer treinar técnicas de ilustração e aplicar esse conhecimento para todos os seus projetos artísticos. Tem o curso Fundamentos de Desenho e Pintura do Rainer Peter, que fala de iluminação, perspectiva, composição, cores e muito mais. E tem o curso do grande mestre Alex Oliver, que se chama Design de Personagem em Ilustração Tradicional. Esse curso passa por técnicas de textura, detalhamento, design e muito mais. Para achar esses cursos é só ir lá no site, clicar no filtro Ilustração, que você vai aprender muito com os cursos que tem lá, eu tenho certeza. Agora uma perguntinha para você. Depois de estudar, você gosta de jogar? Você tem o que a gente chama de alma gamer? Então vem agora mesmo participar do contest em parceria com as lojas Renner, que está rolando durante o mês de julho aqui na Unhide. O contest é livre para todo mundo participar, totalmente gratuito, e você vai concorrer a prêmios inacreditáveis como um PlayStation 5. É isso aí. Quer saber mais? Acesse nosso site, clica em Unhide Contest para ler o regulamento e mandar a sua arte. E boa sorte! Já que todos os gamers estão lá pela Twitch, a gente resolveu chegar lá também em peso no canal com a nossa arte. Acesse twitch.tv/unhideschool para seguir a gente e acompanhar nossas lives com dicas, feedbacks, revisão de portfólios, tudo ao vivo feito junto da nossa linda comunidade de artistas que a gente já tem lá. E se você está procurando um lugar para se reunir nessa comunidade artística, a gente tem o Café do Povo. Esse é o nosso servidor do Discord. Para participar, que também é de graça, você vai encontrar canais de jobs, tutoriais, dicas e reuniões diárias com a galera se ajudando. O link vai estar aqui na descrição do episódio e também tem um cupom exclusivo para você tornar aluno da Unhide. É isso mesmo, você tem um cupom exclusivo para se tornar aluno da Unhide School, beleza? Agora a gente vai de volta para mais um episódio de Unhide Cash. Voltando agora para o nosso episódio, eu queria, Mia, que você fizesse um resuminho de como é que você começou a trabalhar com arte, como é que foi sua trajetória. Conta pra gente um pouquinho sobre você aí. Não sei se você já contou em algum lugar, mas conta aí pra gente da Hidecast como é que foi que você começou a se interessar por desenho, sua trajetória em arte e de onde surgiu a ideia de criar um canal no YouTube e ganhar essa proporção aí. Não sei se você planejava isso.
Certo, vamos lá. Eu cresci dentro de um ateliê de desenho e de pintura, porque a minha mãe é professora de desenho, né? De desenho, pintura, coisa e tal. Só que, assim, eu demorei um pouquinho pra me conectar, apesar de eu estar sempre dentro do rolê, né? Porque, na verdade, o meu estilo e o estudo da minha mãe são coisas muito diferentes, saca? Tipo, minha mãe é aquelas pintoras tradicionais, saca? Que aprenderam nos anos 80, 90, e daí ela, tipo, pinta muita paisagem, muito animal, e daí eu queria pintar, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, saca? Então, eu demorei muito pra me conectar com ela e tal. Eu digo que, assim, quando me perguntam, tipo, há quanto tempo você desenha, ou quando você começou a desenhar, eu costumo colocar ali, mais ou menos, quando eu tinha uns 11 anos, que foi quando eu comecei, na real, a encontrar a comunidade de desenho mais online, assim. E, tipo assim, eu vi que tinha, né, uma comunidade de gente que tava pintando Cavaleiros do Zodíaco lá que eu queria, e que não eram as paisagens que a minha mãe tava fazendo, coisa e tal. Então, 11 anos, eu tô com 25, né, então faz aí uns quase 10, 15 anos por aí, que eu, tipo, meio que comecei a estudar, assim, estudar entre aspas, né? Quando a gente tem 11 anos, a gente dificilmente tá estudando realmente sério, né? Mas que eu, tipo, decidi, ah, eu quero desenhar e eu quero ser bom nisso, então eu coloco essa data aí, mais ou menos, quando eu tinha uns 11 anos de idade, que pelas minhas contas deve ser lá por 2008, 2007... Alguma coisa assim, sou de humanas, gente, não me pede pra fazer conta. E daí eu comecei, né, fazer umas coisinhas, estudar um pouquinho, postar coisa na internet. E daí foi lá, mais ou menos, por 2015, por aí, que eu comecei a frequentar alguns grupos de WhatsApp de desenho. Eu já frequentava algumas coisas em Facebook, assim, antes eu frequentava o DeviantArt. Eu nem sei se alguém usa o DeviantArt hoje em dia, nem sei se esse negócio tá vivo.
Ah, eu uso.
Mas é, eu frequentei o DeviantArt, fóruns da internet naquela época, o Facebook. E daí lá por 2015 eu comecei a frequentar grupos de WhatsApp. E foi dentro de um desses grupos de WhatsApp que começou a surgir essa ideia, né, do canal. Porque, eu tava lá, né, conversando com o pessoal, e daí eu mostrava um desenho, e sempre tinha alguém, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? E daí eu pensei, quer saber? Vou gravar enquanto eu faço o desenho, que aí vocês veem o vídeo, e fica mais fácil do que eu ficar tentando explicar aqui, né? Aí, eu, tipo, os primeiros vídeos que eu postei eram só uns speed arts mesmo, uns desenhos aleatórios que eu tinha feito pro pessoal, né, desse grupo do WhatsApp. Uhum. E daí o pessoal falou, não, por que você não explica? Por que você não faz não sei o quê? Eu comecei, tipo, por acaso, assim, saca? Eu nunca na minha vida, tipo, meu Deus do céu, quero ser youtuber. Nunca passou isso na minha cabeça, saca? E foi totalmente por acaso. Eu comecei fazendo speed arts, aí eu comecei a fazer uma coisinha ali pra explicar uma coisinha que eu tava fazendo, e daí o pessoal foi gostando, e daí o pessoal foi postando, e daí, posto no grupo tal, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer, tipo, meio que semanalmente ali os vídeos, e começou a crescer, assim, teve uma hora que começou a crescer. Eu fiquei, ué, como assim, gente? Vocês gostam do meu trabalho? Eu tô chocada. E, tipo assim, nunca realmente, tipo assim, eu até falava no começo, porque se eu quisesse fazer sucesso, eu não fazia canal no YouTube de arte, eu ia fazer canal no YouTube de piada, coisa e tal. Mas, pois é, né, ontem chegou aqui minha plaquinha de 100 mil inscritos, então
caramba,
eu acho que...
que maneiro, parabéns.
Em algum lugar o negócio deu certo. Mas foi realmente ao acaso, e até hoje eu falo, saca? Tipo, a minha intenção aqui no YouTube não é fazer sucesso, coisa e tal, até porque... A gente tem essa romantização do sucesso, você ser tão incrível, ser famosa, mas também, né, tem vários revés, coisa e tal. Então, assim, a minha intenção realmente nunca foi... Porque eu sou uma pessoa, tipo, bem... Como é que eu posso dizer? Introvertida, e eu não gosto dessa coisa, de fazer sucesso, mas, enfim... Aconteceu realmente, eu acho que tanto que quando me perguntam, como é que faz pra conseguir sucesso na internet, eu sempre falo, gente, só confia no seu trabalho, saca? Estuda e dá o seu melhor, que foi assim que aconteceu pra mim.
Não, é uma coisa engraçada, a gente começou a Hidecast aqui, era os moderadores do grupo da Hide, tem um grupo no Facebook, era eu, a Priscila e um outro artista, o Vini Tokue. E a gente começou assim, era só a Hidecast ser só uma forma de entrevistar de ganhadores do contest. A gente tem um contest a cada 2 meses, ele agora é bimestral. E a gente ia entrevistar os ganhadores do contest. E o primeiro Hidecast, eu falei, se passar de 50 views, a gente continua. Aí agora tem episódio com 7 mil views, assim, explode. Não tem nem como responder todos os comentários. A gente fica assim, meu Deus do céu. Agora a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala.
Pois é, o povo da internet não perdoa.
Não, e ler comentário do YouTube, você tem que ter, assim, uma cabeça, cara, que é muito boa. Porque eu já vi você falando que não lê mais comentário no YouTube dos seus vídeos.
Não, pois é, recentemente eu até voltei a ler um pouquinho, assim, porque, assim, eu já tô, tipo, num nível, assim, que eu já consigo só passar, assim, nossa, olha, mais uma criança de 11 anos surtando no YouTube. Que eu só passo, assim, saca? Mas realmente o YouTube é um lugar bizarramente tóxico.
Não, tem umas pessoas muito legais, que eu gosto de ler pra responder, porque tem muita gente legal que apoia o trabalho, eu acho que sim. Eu tento responder todo mundo, a equipe da Hide responde todo mundo também. Mas tem gente que, cara, acho que acorda com o pé esquerdo todo dia, entendeu? Tipo,
não,
vai te contar em algum YouTube.
Vai te contar na internet, como assim?
A gente tá falando aqui do canal do YouTube, que tem mais de 100 mil inscritos, e pro canal sobre arte no Brasil, isso é absurdo, como você falou. Se quisesse fazer sucesso na internet, lançava alguma coisa de piada, alguma outra coisa assim, review de filme, minha reaction a filme.
Pois é.
Ia fazer sucesso, né? E eu vi que você tem um curso, além do canal do YouTube. E eu queria saber a principal diferença entre você ensinar no curso e ensinar no YouTube. Você sente dificuldade diferente das pessoas que comentam no canal, dos seus alunos do curso?
Não, então, assim, eu... Quando teve a oportunidade, né, de eu montar o curso, porque se fosse por mim, assim, nossa senhora... Vocês estão só ouvindo a gravação, mas antes da gente começar aqui, eu tava apanhando pra fazer as tecnologias funcionar aqui. Então, tipo assim, se eu tivesse que organizar um curso e programar coisa e tal, não ia pra frente. Daí apareceu essa oportunidade, né, de fazer uma parceria com o pessoal de organizar, e eu pensei, pô, acho que vai ser bem bacana organizar esse curso, porque quando você posta no YouTube, mesmo às vezes eu tento fazer, por exemplo, séries de vídeos, mas eu não tenho como forçar a pessoa, às vezes eu não tenho nem como fazer a pessoa saber que aquilo é uma série de vídeos e que se ela assistir, tipo, do 1 ao 8, eu vou estar passando um conhecimento específico ali pra ela. Então, assim, eu sempre tenho essa vontade, né, de passar o conhecimento da melhor forma, só que no YouTube eu tenho essa dificuldade, porque também não tem como eu postar um vídeo de 4 horas no YouTube, saca? Porque ninguém vai assistir isso. Então, quando eu fiz o curso, eu vi essa oportunidade de passar o conhecimento de uma forma mais organizada, de uma forma que, assim, sabe, que eu quero passar da melhor forma, e o curso foi o jeito que eu consegui. E, assim, como eu trabalho num curso que também tem, né, eventualmente, eventos ao vivo, coisa e tal, mas a maior parte do conteúdo pesado são aulas gravadas, também porque nem todo mundo, né, tem disponibilidade, todo tempo de estar ali naquele horário para assistir uma aula que depois não fica gravada. Então, o conteúdo mais bruto é um esquema parecido com o YouTube. Então, eu tive isso, claro, né? Tipo, uma estrutura diferente de aula, como eu falei, né? No YouTube você vai fazer um vídeo ali de 10, 15 minutos, um vídeo de 20 minutos, já é um vídeo bastante longo, né? Considerando o YouTube. Mas aí você vai fazer uma aula, né? Eu já trabalhei com vídeos maiores, de uma média de uma hora ali cada aula. Então, basicamente, tem uma estrutura diferente, mas em essência também é muito aquela coisa do vídeo. O que vai diferenciar, né, também é a atenção individual ao aluno, então tirar dúvidas, coisa e tal. Então, em relação ao público, é muito melhor, né, a gente lidar com o pessoal do curso também, porque não é tipo, ai, criança de 11 anos, querendo zoar, a pessoa entrou ali, ela pagou por aquele curso, saca? Uhum. Então, ela tem um interesse. Sim. Em estar aprendendo ali, então, compromisso, né? Em relação ao público, realmente é muito melhor, tanto de passar os conteúdos, como eu falei, eu tenho uma estrutura mais focada nisso, tanto também para estar atendendo as dúvidas, porque às vezes, igual a gente estava falando, ai, meu Deus do céu, você não leu o comentário, não conseguiu responder, e acontece, porque a gente recebe um monte de comentário, né? E às vezes o seu comentário tá perdido num monte de comentário de troll ali, sabe? Que eu acabo não conseguindo atender todo mundo. Então, também, uma coisa que me possibilitou também essa questão do curso é ajudar as pessoas dessa forma mais pontual mesmo, as pessoas que têm interesse realmente e não tá ali perdido naquela bagunça, naquele pandemônio que é a internet, em geral.
Uhum. Não, sim, sim. A galera que compra, geralmente paga, né? Ela tem um compromisso maior. Eu já vi muita gente que tem compromisso que não compra curso e realmente se interessa por arte, vai no YouTube e aprende muita coisa, entendeu? Mas a galera geralmente que compra, ela vai lá e senta, estuda e bota lá. Geralmente quem tá pagando tem uma questão de que tá correndo atrás por outras coisas, né? Não só no curso, mas tá correndo atrás e é uma galera mais interessada.
É, tem um objetivo, quer se profissionalizar, enfim.
Porque o YouTube tá assim, o cara tá lá navegando, vendo, como você falou, vídeo de piada e aparece o canal, entendeu? Tipo, o cara pode até ver lá, legal, sobre arte, aí vê uma coisa e fala, vou comentar uma idiotice aqui.
Entendeu? Então, acontece muito, aparentemente.
A gente tem estudante de arte que, muitos estudantes de arte que procuram os seus vídeos, o que eles não acham em outros lugares, procuram nos seus vídeos o que eles não acham mais em lugar nenhum, não acha ninguém em português ensinando, tem muita gente que não sabe inglês, e com a internet hoje em dia facilitando a aprendizagem de ensino, na minha visão, o ensino presencial tem algumas coisas que tá praticamente fadado a terminar, na minha visão, então pode me crucificar nos comentários do YouTube. O que você acha sobre fazer faculdade de arte no Brasil ainda? Você acha que a faculdade ainda é importante, tem que fazer faculdade de arte para ser artista?
Bom, então, eu sou formada em bacharelado em artes visuais pela Federal de Goiás. E uma coisa que eu posso garantir pra vocês é que a faculdade nunca me ensinou a desenhar uma linha. Mas também não era o objetivo da faculdade, saca? Então, assim, eu não posso falar por todos os cursos, né? Eu fiz especificamente artes visuais, bacharelado. Eu sei que tem alguns cursos que são mais práticos, mas o meu curso especificamente, ele é um curso mais voltado pra filosofia, saca? O curso de artes visuais, ele tá dentro, né, de humanas, e é muito voltado realmente pra arte contemporânea, coisa e tal. Então, assim... depende muito do seu objetivo.
A sua grade era teórica?
É, não é que assim é teórica, tem muita prática, mas a prática dentro da arte visual é voltada pra arte contemporânea. E a arte contemporânea é muito conceitual, muito filosófica, saca? Então, assim, a gente tinha tipo, matérias que era tipo laboratório de produção, era literalmente só prática. Só que assim, não era simplesmente, vou desenhar o Goku, é porque eu gosto do Goku, aí você desenha o Goku e entrega. Não é assim. Você tem que fazer um trabalho, daí você tem que justificar, você tem que entregar um texto, né, explicando qual é a poética daquele seu trabalho, etc e tal. Então, é a abordagem da arte contemporânea, que é essa coisa que muito conceitual, poética, etc e tal. Eu tenho uma amiga que fez design gráfico, por exemplo, eu sei que design gráfico é uma coisa mais específica, mas novamente, um curso de design gráfico não vai te ensinar a desenhar. Ele vai te ensinar coisas, né, específicas do design gráfico. Então, você vai ter, sei lá, uma matéria de tipografia, você vai aprender as coisas, né, específicas de tipografia. Então, assim, eu desconheço um curso superior no Brasil que efetivamente ensine a desenhar. Então, assim, você tem, né, as áreas específicas. Então, design gráfico só vai te ensinar os específicos de design. Artes visuais vai te explicar os específicos de arte contemporânea. Então, assim, eu não acho que o mercado de arte, ele exija você ter um curso superior. Então, assim, porque arte, né, você tem que entregar o resultado. Então, acaba contando muito mais um portfólio do que um diploma especificamente. Não é tipo medicina, que se você não tiver um diploma, você não pode, né, trabalhar. Mas se você tem interesse ali em algum conhecimento específico, é interessante sim você fazer o curso. Assim, não é necessário, mas é uma coisa que vai sim te trazer uma coisa ali, uma carga a mais. E não conheço nenhum curso que vai te ensinar a desenhar. Se é realmente coisas mais específicas ali, de uma área que você já saiba que tem interesse.
Eu vi uma entrevista de um artista uma vez, Craig Mullins, é um ilustrador, é o pai da pintura digital. E ele falou uma vez que, numa entrevista, que a única faculdade que ele recomenda, se a pessoa realmente quiser faculdade, é a faculdade de animação, porque é a única faculdade que ele conhecia que você tem que desenhar a mesma coisa em várias posições diferentes várias vezes. Você desenha muito. É impossível você sair um desenhista ruim numa faculdade de animação tradicional. Que são 4, 5 anos desenhando todos os dias um personagem, um cenário, em posições diferentes, em ângulos diferentes. Então, é a única faculdade que eu também recomendo, acho que seria uma faculdade de prática de desenho. Porque hoje em dia tem muita parte teórica, né, na faculdade. E eu acho que é interessante aprender essa parte teórica, acho muito importante. Mas não sei se vale toda a grana que se investe numa faculdade hoje em dia. Que não, mesmo que seja faculdade federal, você gasta aí passagem, alimentação, livro, material e 4 anos de vida. 4 anos de vida que não volta nunca mais.
Sim.
Então, com a internet hoje, a internet é a minha maravilha. Hoje, né? Porque quando eu comecei a faculdade não tinha YouTube. Então, eu acho que se tivesse YouTube, eu teria feito tudo pelo YouTube. YouTube, curso online, então, eu teria comprado um monte. Na época que eu comecei pintura digital, era DVD na Nomon, eram uns DVDs que tinha que comprar, vim lá dos Estados Unidos. E todo mundo tratava aquele DVD como sagrado, se arranhasse, você não tinha mais como pegar.
DVD então, faz um tempo, hein?
DVD, ó. A gente tava falando aqui em off, você é uma exímia artista de pixel art. Apesar de você falar que não faz um tempo, você sabe muito bem. E eu queria saber, eu vi que é bem diferente do que você faz no desenho tradicional. Como é que você consegue manter duas linhas diferentes de estilo de trabalho?
Então, como você falou mesmo, né? Faz muitos anos que eu não trabalho pixel art. E, na verdade, eu comecei a fazer pixel art antes de eu começar a desenhar, tipo, um papel, assim, coisa e tal.
Caramba!
Assim, pelo menos seriamente, né? Foi em fóruns na internet, saca? A gente aqui, né, tá falando nossa idade, DVD, fórum da internet. Então, assim, eu comecei a frequentar uns fóruns, assim, o pessoal que fazia pixel art, e na real eu nunca profissionalizei muito ou levei tão a sério, assim, essa parte de pixel art. Então, eu meio que desenvolvi meio que antes, saca? Então, eu sempre tive uma linha, porque também é muito diferente o processo, sabe? Do pixel art, de você pegar um lápis de cor pra desenhar num papel. Então, se você olhar bem, tipo assim, as últimas coisas que eu fiz e comparar com desenhos que eu fazia na época, que também tem isso, né? Tipo, faz muitos anos que eu não faço pixel art. Você pegar um trampo que eu fiz há 5 anos atrás, o trampo que eu faço hoje, também já fica mais difícil de comparar. Mas você pegar, né, e comparar com os desenhos que eu fazia na época, tem algumas coisas em comum. Tipo, eu comecei a usar os mesmos esquemas de cores, por exemplo. O estilo acaba sendo mais ou menos parecido. Mas como são técnicas muito diferentes, acaba dando, né, mesmo essa diferença. Então, assim, é uma coisa que veio antes, que meio que passou um tempo ali, meio que trabalhando meio que junto, mas foi algo que eu realmente nunca realmente, nossa, vou sentar e vou me profissionalizar nisso, realmente nunca aconteceu. Mas eu acho que a principal diferença é realmente nessa questão da, por ser muito diferente mesmo, acaba saindo uma coisa mais diferente, apesar de você conseguir encontrar alguns paralelos.
Eu vi que você estava falando que você tem dificuldade de, eu não sei se é um vídeo antigo, em pintura digital, em colorindo pintura digital. Você tá ainda com essa dificuldade?
Não, exatamente uma dificuldade. A minha questão é que eu odeio pintura digital. Tipo assim, saca? Nossa, nunca na minha vida que o Photoshop vai substituir, tipo assim, nossa, aquarela, você pegar aquarela, não, lápis de cor, você sujar a mão, o papel, nossa senhora, como eu adoro papel, saca? Então, assim, se eu preciso sentar e fazer, eu faço. Inclusive, tô fazendo aqui, né, que eu tô participando de uns concursos aí na internet que eu não posso ainda dar detalhes. Mas, tipo assim, precisa ser arte digital, então eu tô sentando, tô fazendo. Então, quando preciso, ou então o job de algum cliente, eu faço, saca? Mas, assim, não é a minha especialidade, não é o que eu amo mais do fundo do meu coração. Se precisar, eu faço, mas, assim, jamais substituirá, assim, meu marcador querido, meu papel, meu lápis de cor, minha aquarela. Jamais chegará ao pé do Photoshop.
Não. Eu também. Quando eu comecei, eu queria pintar igual. Eu vim de arte tradicional, fiz faculdade de arte tradicional. E eu queria pintar igual. Eu pintava na tinta óleo, no Photoshop. Cara, pra mim era horrível. Pra mim era horrível. Aí até que eu falei, não, isso não é quadro, isso não é tinta óleo, tem que pintar como se fosse outra coisa.
É igual a gente falou do pixel art, saca? Tipo, é muito diferente, você acaba tendo uma diferença ali, né? Até do próprio processo.
Nossa. Mas, pra mim, a maior vantagem pra mim é poder ligar o computador e trabalhar, porque na tinta óleo eu tinha que botar no cavalete, tinha que ver se tava seca a parte da tinta, quer pintar por cima, nossa, pintar, limpar pincel depois, não, pra mim era horrível.
O tradicional, querendo ou não, tem limitações. Tanto que é por isso que muitos materiais que eu já trabalhei muito, eu não trabalho tanto hoje em dia. Por exemplo, lápis de cor. Eu usei muito lápis de cor. Muita gente me conhece pelos meus trabalhos de lápis de cor, porque são uns vídeos um pouquinho mais antigos, né? Da época que eu ainda trabalhava bastante com lápis de cor, que são os vídeos que tem mais view, querendo ou não, no canal, né? Afinal, estão lá há mais tempo, né? E, tipo assim, hoje em dia eu praticamente não trabalho com lápis de cor. Só, assim, uma coisa muito específica aqui ou ali, saca? Eu acabo fazendo. Justamente por praticidade, porque eu comecei a trabalhar com marcadores. E, tipo assim, saca? O trabalho que eu demorava 4 horas pra fazer num lápis de cor, saca? Menos da metade do tempo eu resolvo num marcador. Então, essa coisa da praticidade também acaba contando bastante. Ainda dentro de, né, comparando os tradicionais, sem nem considerar o digital ainda.
Sim, marcador é vida. Marcador é muito bom. Marcador é bom pra caramba. Pena que é caro.
É um investimento. Principalmente investimento inicial. Porque depois você acaba comprando uns refil, até que fica ok, saca? Mas investimento inicial realmente acaba sendo bem carinho.
A gente vai falar um pouco de estudos. Você tem no seu canal, eu vi assim, vários vídeos já. Eu sou fã do seu canal, falei aqui em off. Sou fãzaço do seu canal. E você tem uma análise, uma maneira de estudo que você indica, que é entender, copiar, analisar e repetir. É um mantra que você ensina lá no seu canal, pra quem quer estudar desenho. E eu queria que você explicasse pra gente como é que funciona cada parte desse processo de estudo. O que seria entender a referência e a parte da análise também. Tudo o que você fala.
Tá, eu vou explicar a partir de um exemplo. Então, vamos pegar aqui um fundamento do desenho, sei lá, luz e sombra, por exemplo. Então, eu falo que a primeira coisa é você entender, que é você entender a teoria. Então, assim, luz e sombra você precisa entender. Ah, você vai ter uma fonte de luz, essa luz vai encontrar o objeto, vai criar uma área de luz, vai ter uma alta luz, né, o highlight. Você vai ter uma área de sombra, luz refletida, sombra projetada. Então, tem toda uma teoria que você precisa entender. Você pode pular essa etapa e simplesmente copiar uma referência. Só que aí você vai estar para sempre preso na referência. Porque antes de você, né, ir entender, né, e copiar a referência, você precisa ter essa parte do fundamento, né, compreender a teoria em si. Então, eu recomendo você primeiro começar a teoria. Outro exemplo, por exemplo, perspectiva. Você pode pegar um desenho de um prédio e tentar copiar a imagem que você está vendo. Ou então, você pode entender o que é uma linha do horizonte, um ponto de fuga, onde que você coloca cada ponto de fuga, para você poder construir aquele prédio sem precisar estar copiando uma foto, ou então, sei lá, você pega uma foto de um prédio e quer desenhar em outra posição. Então, o primeiro é realmente essa parte de entender a teoria, o fundamento, coisa e tal, que é, né, o que eu acabo focando mais, né, os meus vídeos, que é o que eu consigo explicar, né, pra você. Eu não tenho como te passar a prática, eu só tenho como te passar a teoria. Prática você tem que sentar e fazer. E daí eu falo copiar. O que é copiar? Você tentar colocar na prática esse conhecimento adquirido a partir de referências. Por quê? Porque você não vai ter um download, assim, do paraíso descendo na sua cabeça e você magicamente vai aprender a desenhar qualquer coisa que você queira desenhar, sei lá, cachorro, corpo humano, enfim. A gente tem uma ideia muito vaga, assim, a gente tem a impressão, tipo, se eu te perguntar, você sabe como é um cachorro? Você vai me falar que sabe. Todo mundo sabe como é um cachorro. Mas se eu pegar alguém que nunca estudou um cachorro e pedir pra ela desenhar, vai começar a aparecer as dificuldades, saca? Porque a gente tem essa ideia muito vaga, a gente não sabe em detalhes a anatomia, a proporção de um cachorro. Então, assim, pra você entender como desenhar cachorro, ou como você entender como você vai desenhar corpo humano, ou você entender como é que você vai sombrear alguma coisa, você precisa, né, primeiro conhecer aquilo em detalhe. E por isso aí a importância de você copiar a partir, né, de referência. Então, esse segundo passo, né, seria esse trabalho a partir de referência. Me lembra qual que é a palavra que eu uso pro terceiro?
Você fala de entender, copiar, analisar e repetir.
Analisar, exatamente. E daí, né, o terceiro passo seria o analisar, que seria, né, aquela parte de você parar, sentar, olhar pro trabalho que você já fez e você vai tentar ali compreender, né, e enxergar onde é que você tá errando. Porque não adianta você só ficar fazendo, porque se você tá fazendo alguma coisa errada, quanto mais você repetir esse erro, mais você vai internalizar esse erro e vai gerar o que a gente chama, né, de vício, de traço, etc e tal. Todo mundo tem, isso é normal, mas quando você conscientemente tem essa pausa pra você analisar, é quando, tipo, analisar não é, tipo assim, parece que é, tipo, você pegar o seu papel, olhar e procurar os erros, e isso é importante. Mas isso também entra, por exemplo, você buscar a crítica de um professor. Então, por exemplo, fazer um curso, enviar para uma análise do professor, né? Que é realmente essa etapa de você perceber o que, que você está fazendo certo e que você precisa continuar, e o que, que você está fazendo errado e você precisa modificar, né? E tentar corrigir aquilo. Então, não adianta a gente só ficar indo. A gente tem que ter essa pausa, essa reflexão, o que eu tô fazendo de errado, o que eu tô fazendo certo, pra você, né, conseguir saber quais são os seus próximos passos. E daí eu digo, né, repetir, que seria efetivamente a prática, porque além desse conhecimento teórico, né, que é esse conhecimento realmente mais mental de você conhecer o negócio, a gente também precisa da habilidade manual em si. Então, não adianta você saber, né, todas as coisas sobre luz e sombra se você, na hora que você pegar um lápis, você não sabe a pressão que você tem que colocar num lápis para sair aquela tonalidade que você quer. Então, realmente, o repetir é a prática em si. Quando você entra num desses grupos de desenho, assim, tipo, faz um experimento, qualquer grupo, WhatsApp, Facebook, onde quer que você esteja, e você, sei lá, criar um post lá. Gente, como eu faço pra aprender a desenhar? Vai ter duas pessoas. Vai ter a pessoa que vai falar, pô, mano, você tem que estudar muito, viu? E vai ter o cara que vai falar, pô, mano, você precisa praticar muito, viu? E assim, os dois estão certos e os dois estão errados, porque não adianta você fazer só um e você não fazer o outro. Você tem que fazer as duas coisas. Você tem que estudar, que é essa primeira parte que eu falo pra vocês de teoria, de vocês entenderem referências, de vocês verem o que tá bom, o que não tá, e também a prática, que seria, né, essa última etapa que eu explico pra vocês.
É legal porque a própria pessoa, o autodidata, né, ele às vezes tem dificuldade em descobrir o que tá errando, e essa parte de analisar e repetir é muito importante. Eu acho bem legal, achei bem legal.
É, e também aí entra também a... o quão valioso, né, são cursos. Então, assim, tipo, igual você falou, ah, porque hoje em dia tem muita gente que se forma só em YouTube, assim, e claro que dá, gente, eu aprendi muita coisa na minha vida em YouTube e coisa e tal, mas, assim, nem se compara, saca, você ter um professor pegando sua atividade e falando, oh, isso aqui não tá bom assim, você pode fazer assim pra melhorar a coisa e tal. Então, assim, o YouTube é muito valioso, tanto que é por isso que eu tô lá e eu tô passando conhecimento lá. Mas é, essa etapa realmente ela faz muita diferença, e tem muita gente que nem considera isso, saca? Acha que é só ir fazendo e assistindo vídeo e desenhando, e aí acaba, né, com essas questões de vista de traço aqui. Quanto tempo eu mesma, né? Tipo assim, você acha que eu tô falando assim porque eu descobri isso, porque eu inventei isso? Não, gente, porque por muitos anos eu fiquei nessa coisa de só ir e ir. E hoje em dia eu tenho um monte de vista de traço, saca? Acho que é super normal isso, e coisas que eu acabo tendo que parar até hoje em dia, falando, não, gente, eu preciso ser crítico se eu quero seguir e evoluir, saca? Então é muito importante. E também é uma coisa muito difícil, saca? A gente não gosta de receber crítica. Isso é natural.
Sim.
Então sim. É uma etapa que as pessoas, elas têm essa dificuldade também, justamente por isso. Só que faz parte, né? Faz parte da evolução. Não tem muito como fugir.
A gente tá falando aqui, tem gente que não gosta de receber crítica. Cara, se você quer ser artista e você não gosta de receber crítica, você tá na profissão errada. Porque o meu trabalho é receber feedback e crítica dos meus clientes. Meu trabalho é ouvir meus clientes falar, ó, isso aqui tá ruim, faz de novo, isso aqui eu tenho que fazer, entendeu? Tipo, se você tá aqui no meio de arte e não quer receber crítica, cara, é muito de profissão.
Pois é, às vezes o cliente nem tem tanta razão assim, né? Tipo, ai, meu Deus, ele tá pedindo uma alteração, vai ficar horrível. Mas fazer o quê, né, gente? Ele tá pagando.
Falar isso. O cliente, ele pede alguma coisa assim, e você vai lá, você fala assim, nossa, fiz esse trabalho aqui bem maneiro, vai pro portfólio. O cliente, não, muda essa cor pra roxo, e você não vai mais.
Pois é, acontece bastante.
Começando lá do começo, a gente vai voltar um pouco atrás e... falar quando alguém decide estudar algum campo da arte, seja ilustração, desenho, mangá, quadrinho, tem muita coisa para aprender. E só em fundamentos a gente tem cor, valores, linha, anatomia, perspectiva, e a lista vai crescendo. Qual é a maneira mais eficiente que você acha de começar a estudar desenho? Tem alguma organização que você recomenda?
Então, a primeira coisa que eu recomendo à pessoa é você ter uma claridade de qual é o seu objetivo. Uhum. Inclusive, eu fiz um vídeo, deve fazer um mês, dois meses mais ou menos, que eu abri uma caixinha no meu Instagram e eu perguntei justamente isso: qual é o seu objetivo com a sua arte? E é tipo assim, a minoria me deu assim respostas diretas, sabe? Não, eu quero trabalhar com quadrinho, eu quero trabalhar com animação. Muita gente tava tipo, ah, sei lá, eu gosto. É tipo assim, às vezes o objetivo da pessoa é um objetivo que não é profissional e tá tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. Só que se você quer realmente aprender e você tem um objetivo profissional, você precisa ter bem claro pra você qual é o seu objetivo. Porque senão realmente você vai se perder, porque tem muita coisa pra você aprender. Então assim, saca? Ah, eu quero trabalhar com concept de personagem. É interessante você gastar muito mais tempo se você vai desenhar só personagem, pra você aprender, por exemplo, anatomia, do que pra você aprender perspectiva pra cenário. É lógico que é importante você ter pelo menos um conhecimento básico ali de perspectiva, né? Isso é muito importante. Mas se você sabe o seu objetivo, é muito mais fácil você saber quais são as coisas mais importantes e onde você precisa gastar mais tempo e mais energia estudando. Então, sempre que a pessoa pergunta, tô perdido, não sei pra onde ir, eu geralmente recomendo isso. Define bem o seu objetivo. Quanto mais específico você for, melhor. Quer dizer, tipo, ilustração. Ilustração ainda é um negócio bastante grande. Ah, eu quero ilustração pra games. Ok, já começa a ficar mais específico. Eu quero ilustração para trabalhar com concept de personagem. Quanto mais específico você conseguir ser, mais fácil vai ser para você, né, encontrar quais são os fundamentos mais importantes para você estudar. E aí você, né, vai ter uma maior facilidade de montar ali seu plano de estudo, seu objetivo, coisa e tal, se você tiver essa clareza.
É aquela coisa assim de, o que você gosta? A pessoa fala, eu gosto de tudo.
Aí fica difícil, né? Tipo assim, ok, eu também gosto de um monte de coisa, sabe? Tipo assim, nossa, igual lá no curso tem uma aula que é justamente sobre essa coisa de referência, inspiração, e eu passo uma atividade para as pessoas que é montar aquele mapa de influências. Não sei se vocês que estão ouvindo já viram, mas é basicamente um esqueminha que você coloca, né, 8 artistas que são influência pro seu trabalho. E sempre que um aluno me manda, geralmente eu tenho essa crítica, tipo assim, você não vai montar um mapa de influência dos artistas que você mais gosta. Você vai fazer um mapa de influência dos artistas que estão influenciando no seu trabalho, ou seja, são artistas que estão próximos do que você faz, porque eu amo tanta gente. Gente, eu adoro os quadros do Van Gogh. O que que tem a ver os quadros do Van Gogh com o trabalho que eu faço, saca? Então, assim, tem que ter essa clareza também, sabe? Tipo, o que que você quer, quais são as referências e quais são as coisas que você precisa. Não é tipo, ah, eu gosto de tudo. Eu também gosto de um monte de coisa, mas eu não vou virar animador porque eu gosto de assistir Cartoon Network, saca? Então, é essa clareza e esse objetivo focado.
Sim, sim. Caraca, pior que eu sou horrível nisso. Eu cada hora olho um artista maneiro e falo, pô, que legal.
Não, dá vontade. Você entra no Pinterest assim, nossa, vou mudar meu estilo hoje. Não vai, gente. Não vai.
Dá vontade de falar assim, nossa, agora eu vou fazer isso aqui, meninas super poderosas. Meninas super poderosas.
Pois é, exatamente,
vai. É muito bom, é muito bom. A gente fica assim, bem louco mesmo, procurando algum estilo pra seguir, toda hora que vem uma coisa legal. Eu até hoje, você falou de vício de traço, eu até hoje faço algumas coisas de mangá nos meus trabalhos. Eu fico assim,
nossa, tá muito... Eu também.
Você também faz isso?
Faço.
Eu acho mangá muito legal. Eu acho mangá muito legal. O estilo, eu acho o estilo legal. Até, apesar de hoje em dia eu ver com uma visão diferente, não profissional, mas de fã, assim, eu sei que é uma coisa mais pessoal, assim. Mas ainda tenho vício, porque desenhei mangá durante anos, dei aula de mangá. Então, pô.
Não, você tem uma noção, eu tô fazendo um curso agora, que é um curso de quadrinhos, e tipo assim, saca? Eu nunca falei nada desse negócio de mangá pro professor, saca? O professor só viu meus desenhos e falou: nossa, você lê uns mangá tipo yaoi, assim, o quê? Esse é o desenho, o quê? Mas faz anos, irmão. Pois é, tá aqui, dá pra ver.
É assim, fica lá escondido.
Total.
É, a gente tá falando aqui de traço, de desenho, né? E eu gosto muito de falar sobre estilo aqui. E acho que é uma dúvida que quem tá começando tem frequentemente. E que cada artista profissional tem uma resposta pessoal e diferente. É, como é que você acha que dá pra desenvolver um estilo próprio?
Eu acho que pra você desenvolver um estilo próprio, a primeira coisa é você parar de tentar desenvolver um estilo próprio. Porque as pessoas, elas ficam, tipo assim, naquela neura, tipo, preciso desenvolver meu estilo, e tipo assim, saca? É, estilo é uma coisa que vai acontecer, saca? Na minha experiência, tipo assim, as pessoas falam, não, porque o seu estilo, eu fico tipo, qual é o meu estilo? Eu só tô desenhando, saca? Porque o estilo é um negócio que ele vai vir naturalmente com as coisas que você vai ali adicionando. Igual eu falei, tipo assim, o professor viu o meu desenho e ele viu lá um traço de uma mangaká que faz uns negócios específicos lá, saca? Tipo assim, que eu estudei há anos atrás. Então, assim, é uma coisa que eu incorporei e eu nem eu sabia que isso tava lá, saca? Então, assim, o seu estilo são as coisas diferentes que você vai estudar no decorrer, né, da sua carreira, do seu estudo, coisa e tal. E o seu cérebro meio que vai juntando isso tudo e vai ali montar o seu estilo. Se você quer focar um estilo, sei lá, eu quero trabalhar com animação e eu acho que um estilo mais cartoon faz mais sentido pro meu trabalho. Estude referências diferentes, né, mais relacionadas a cartoon. Mas, assim, desencana, saca? Eu desconheço qualquer artista que tenha falado, pode ser que tenha alguém, mas eu desconheço que tenha falado, vou sentar aqui nessa mesa e a hora que eu levantar, vou ter criado meu estilo próprio. Nunca vi isso na minha vida. É porque é um processo, realmente. Então, assim, saca? Eu tô desenhando desse jeito aqui hoje porque em algum momento eu desenhei mangá, em algum outro momento eu estudei realismo, em algum outro momento eu estudei comics americano, em algum outro momento eu estudei isso, aquilo outro, e tipo assim, saca? Cada coisa que você vai estudando, você vai aprendendo uma coisinha aqui, um jeito de resolver uma coisa aqui, um jeito de resolver uma coisa ali, e daí o seu cérebro vai juntando, né? E você, tipo, vai meio que naturalmente. Então, quando você senta pra fazer um desenho de criação, você naturalmente vai tirar ali um traço que ele é exclusivamente seu. Às vezes você já até tem um estilo próprio, você só não sabe ainda, tipo, igual eu, tipo assim, muitos anos as pessoas me falam seu estilo, e eu tô tipo assim, sei lá, gente, só tô desenhando.
Desde a pessoa fala assim, ah, faz isso aqui, aí você vai, faz, não, mas não precisa ser no seu estilo, você fala, tipo, eu só tô fazendo.
Exatamente.
A gente tá falando de estilo aqui, e estilo precisa de referência. É uma coisa que tem polêmica pra caramba na nossa área de ilustração e desenho. Você usa referências? Se sim, como é que você usa? Você coloca do lado enquanto você trabalha? Ou você faz estudos e depois você descarta ela e vai fazendo do jeito que você lembra? Como é que você usa a referência? Se você usa.
Eu acho que não usar referência... É tipo assim, meio... Desculpa, Paulo, é meio idiota, sabe? Porque é igual a gente tava falando lá, quando você perguntou, né, das etapas de aprender a desenhar. Uhum. Você não vai ter um download do paraíso dentro do seu cérebro te mostrando como desenhar cachorros. Você precisa olhar um cachorro pra desenhar um cachorro. Da mesma forma, se você quer aprender a desenhar corpo humano, você precisa olhar um corpo humano pra você desenhar um corpo humano. Ok, eu já desenhei 1.200 corpos humanos na minha vida. Agora eu consigo desenhar, sem problema nenhum, o corpo humano sem eu precisar de uma referência. Mas a pessoa que ela, tipo assim, ela não sabe desenhar ainda e ela quer magicamente aprender a desenhar não sei como, não vai acontecer, saca? Você precisa de um modelo, pelo menos pra você aprender, saca? E quando, mesmo depois que você aprende, você provavelmente vai conseguir um resultado muito melhor se você tiver uma referência. Aí a pessoa... Só que assim, eu acho que muito dessa confusão, tipo, ah, não posso usar referência... Vem da ideia de que usar referência significa que você vai pegar um desenho de alguém e você vai reproduzir aquele desenho exatamente como você tá vendo e você vai falar que aquilo é seu. Aí realmente é um problema, né? Porque a gente tem um problema de direitos autorais. Não é nem questão aí de, tipo assim, você copiar o desenho de alguém e falar que é seu, é um plágio. Mas, assim, existe essa ideia de que usar referência é isso, porque é uma coisa que muita gente faz, principalmente quando tá começando. Ah, sei lá, eu gosto do Dragon Ball, então vou pegar aqui um desenho do Goku e vou desenhar o Goku. Beleza, massa. Só que, assim, quando eu uso referência, eu falo que o segredo pra você usar referência é você usar, tipo assim, várias referências pra uma única arte. Então, eu tenho uma referência... que é de uma pessoa numa pose que vai ficar legal pra aquele desenho. Então eu pego aquela referência pra pose. Ah, sei lá, eu quero uma referência pra eu criar a roupa desse personagem. Então eu vou, né, pegando outras referências que não é aquela mesma referência da pose. Então, sei lá, pego aqui um corset que eu achei aqui que eu gostei, pego uma bota que eu gostei aqui, pego uma calça que eu gostei ali, e você vai meio que juntando essas coisas, fazendo as suas modificações. Então assim, gente, por favor... Usem referência, não existe isso, ai meu Deus, eu tô roubando. Você só tá roubando se você tá copiando exatamente a arte de outra pessoa. Se você tá se inspirando ali, isso é normal e todo mundo usa, todo grande artista. Tipo assim, saca? Eu sigo artistas de quadrinho, principalmente, né, que eu tô bastante ligado na seleção de quadrinho. Pega, por exemplo, o Mike Deodato, saca? Que é um quadrinista brasileiro que tá trabalhando na gringa... 30 anos, saca? Ele posta as referências que ele usou lá, saca? Tipo assim, e é engraçado que ele que tira as referências, ele tira fotos dele nas poses dos super-heróis, saca? Aí ele posta lá, não sei o que, o desenho lá dos X-Men e tá lá, tipo, aí você passa tem a foto dele, assim, saca? Então, assim, o cara tá desenhando há 30 anos, você vai falar que o Mike Deodato não sabe desenhar, saca? Porque ele tá usando referência? Pelo amor de Deus! Então, assim, saca? As pessoas usam referência, saca? Então, podem usar sem medo de ser feliz.
Não, cara desenha quando eu era criancinha.
Pois
eu
é.
Eu era criancinha, tem como. E o cara é fortão, vai lá falar na cara dele.
Pior que é mesmo. É um senhorzinho, assim, uma bombadíssima.
Bombadíssima. Gente finíssima. Já falei com ele já, gente finíssima. Vamos tentar trazer o Mike Deodato aqui no podcast.
Olha, chique.
Qual a sua opinião sobre tracing? Pra quem não sabe, que tá escutando a gente, tracing é quando você pega o desenho dos outros e... faz outro desenho por cima. Já teve algumas coisas acontecendo na comunidade de arte, de pessoas que fazem isso. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acabou de falar aí, eu puxando um gancho.
Então, tracing não é necessariamente, tipo, você sentar e passar por cima, não é necessariamente desenhar. Assim, tem gente que usa tracing como uma fase do desenho. Não é, tipo, literalmente você copiar, tipo, ah, vou pegar o desenho desse artista, vou copiar por cima, fazer exatamente igual e falar que é meu. Você pode fazer isso principalmente como uma forma de estudo. Tem vários exercícios de estudo pra você aprender XYZ aí, que envolve você fazer o tracing, coisa e tal. E não tem problema nenhum você fazer tracing como uma etapa de estudo. Não tem problema nenhum. Inclusive, sério? É muito bom. Se é uma atividade que vai te trazer um conhecimento, ótimo. O problema é você, né? Tipo, ah, vou pegar aqui o desenho do Naruto, vou traçar em cima e vou falar que eu criei o Naruto. Tipo, quê? Tá? Então, assim, o problema é você cair nos direitos autorais, exatamente. Você pode fazer tracing, mas você tem que ter essa consciência de que ou você tá fazendo aquilo pra estudar, porque você tá simplesmente copiando o desenho, você não está aprendendo a desenhar necessariamente. Então, como uma etapa, tudo bem, mas você falar, ah, esse desenho é meu, você já cai num problema de direitos autorais. Aí já não é nem questão, tipo, de ética, ou sei lá, entre aspas, roubar, que as pessoas, tipo, são loucas com essa ideia, tipo, ai, tá roubando, não sei o quê. Gente, não existe roubar em arte, saca? No máximo é você ter um problema de direitos autorais, saca? É um processo e tá tudo bem se você tiver fazer isso conscientemente.
É, no máximo vão penhorar a sua casa.
Básico.
No máximo só isso. Vão pegar o seu PC e vão levar embora. Não, o exercício que você falou de tracing, de traçar por cima, ele serve pra quê? Eu vou tentar fazer, porque eu nunca fiz.
Não, então, tem muito exercício, tipo, pra você estudar, por exemplo, sombreado. Tipo assim, sabe? Porque você vai fazer um exercício focado em alguma coisa, por exemplo, sombreado. Às vezes você não quer se preocupar, por exemplo, com a questão do esboço, porque não é aquilo especificamente que você tá estudando. Então, às vezes você faz um trace, sei lá, você pega uma foto ou, sei lá, uma pintura de um grande mestre da pintura, sei lá. E aí você faz o trace, né, pra você não precisar se preocupar com essa parte do esboço, porque não é o foco daquele exercício. E aí você, né, se preocupa depois com a parte do sombreado, que é o que você tá especificamente estudando. Então, uma coisa que a gente faz bastante nesses de sombreado, especificamente. Também quem trabalha com realismo faz muito isso, né? Porque também o objetivo do realismo é você passar aquela texturização, né? O principal, assim, o mais difícil realmente é o sombreado. Então, às vezes a pessoa faz o tracing ali em cima da fotografia e, assim, é um processo. Igual eu falei, é um processo. E você tá consciente que você tá fazendo isso, saca? Você não tá aí se vendendo como, ai, fiz tudo à mão livre. Não fez. Geralmente, os desenhistas realistas que fazem tracing de fotografia, eles falam, não, eu fiz tracing e daí eu gastei 78 horas de trabalho pra fazer esse sombreado aqui, sabe?
É um trabalho. Absurdo. Sempre que alguém fala assim, ah, mas assim, o jeito que você faz é fácil. Eu falo, então vai lá e faz.
Pois é.
A gente tá falando de estilo e inspiração, eu acabei que não perguntei. De onde é que você tira inspiração pros seus desenhos? Tem alguma obra ou artista que influencia o seu estilo e quais são eles?
Putz, essa pergunta é sempre tão difícil, porque tem tanta gente, tanta coisa que eu já estudei. Sim, se eu for falar, tipo, atualmente, o que, que você tá vendo? Eu tô vendo muita coisa de quadrinho americano, principalmente super-herói, coisa e tal. Então, assim, eu consigo citar alguns artistas que eu gosto muito. Por exemplo, o Pepe Larraz, que tá atualmente desenhando os X-Men. Eu gosto muito do Oliver Coipel. Então, assim, saca? Principalmente esse pessoal que trabalha. Mas é o que eu tô vendo no momento, saca? Não significa que é isso que vai inspirar todos os meus desenhos. Não significa que é a única coisa que me inspirou aqui até hoje, saca? Então, assim, são artistas que eu tô vendo muito atualmente. Mas, assim, inspiração é um negócio, assim, difícil, saca? Porque às vezes você tá andando na rua, você vê uma florzinha, você fala, nossa, que florzinha bonita. Eu podia viver, tipo, todo um design num personagem na sua cabeça porque você vê uma florzinha na rua. Saca? Às vezes acontece. Às vezes você tá, sei lá, olhando o Pinterest, saca? Então, essa pergunta é difícil. Eu citei dois pra não falar que eu não falei ninguém. Mas é uma coisa que muda também, saca? Se você fazer essa pergunta pra mim daqui a 6 meses, eu provavelmente vou citar outros nomes pra você.
Daqui a 6 meses, então, você me responde.
Beleza.
Você tem aquela coisa também de ficar olhando as pessoas na rua, que pessoas têm mais características, assim, você fica olhando, nossa, a pessoa deu um personagem legal.
De vez em quando acontece.
Ficar encarando a pessoa. Eu costumo falar que desenho, a arte, né, em si, é a maldição. Você nunca desliga. Você tá sempre vendo alguma coisa assim. E você fala, nossa, mas essa composição e essas cores tão lindas, eu podia usar isso. Você fica ligado o tempo todo. Você não consegue assistir um filme, uma série, andar na rua sem.
Nossa, direto. Tipo, assistindo série assim, nossa, velho, olha a fotografia dessa cena. E daí seus amigos olham pra você, tipo, o quê?
Assim. E meus maiores vexames foram no metrô. Eu ficar encarando as pessoas um tempo assim.
Pois é, acontece.
É, eu vi você respondendo essa pergunta no canal do YouTube, no seu canal lá, e eu queria que você respondesse pra gente também. Se você tem bloqueio criativo e se não tem, como é que você evita isso?
Certo. Então, essa questão do bloqueio criativo, sempre que eu falo gera polêmica, porque eu costumo falar que o bloqueio criativo não existe. Aí a pessoa fala, como assim? Eu tô no bloqueio criativo? Como é que você tá me falando que não existe? Não é que não existe. O bloqueio criativo, ele não existe da forma como as pessoas acham que ele existe. Porque as pessoas têm essa imagem de que, ai meu Deus do céu, o bloqueio criativo é uma força maior do que eu, sobrenatural, que me impede de fazer as coisas, meu Deus do céu. E tipo assim, não, saca? Você tá desmotivado e isso, existe uma razão, existe um porquê, e existe uma forma de você combater. Acontece que você tá simplesmente aceitando que isso é uma coisa inevitável, que sempre acontece com você, não importa o que você faça, que não tem como você sair, você só vai ficar sentado esperando o negócio acontecer. Não. Primeira coisa que eu sempre falo, assim, às vezes você pode estar desmotivado por alguma coisa que seja mais importante ou mais perigosa do que simplesmente estou com preguiça de desenhar, sabe? Tipo, tem gente que tá passando por problema difícil na vida, tá passando por problemas psicológicos, etc e tal, e assim, é normal você se sentir desmotivado se você tá passando por alguma coisa complicada na sua vida. Fica tranquilo, resolve as coisas que são mais complicadas na sua vida antes e depois você vai atrás do desenho. Primeira coisa. Segunda coisa, não tem nada acontecendo na sua vida. Só tá realmente, tipo assim, desmotivado. Qual é a razão de você estar desmotivado? Às vezes é alguma coisa menor na sua vida, sei lá. Ai, trabalhei demais essa semana e tô realmente com pouca energia pra desenhar. Beleza. Geralmente, o que eu costumo apontar quando as pessoas falam que dão com bloqueio criativo, aquela sensação, né, de que tudo que você faz tá estranho e parece que você desaprendeu a desenhar. Geralmente, o que acontece quando você tá nessa situação é que eu falei lá pra vocês, né, no começo do episódio, quando a gente tava discutindo, né, a questão da teoria e da prática, que eu falei que tem os dois carinhas que falam que você tem que estudar e o carinha que fala que você tem que praticar. E isso vai trazer, né, as duas habilidades que a gente precisa pra desenhar. Que é você ter a percepção, né? Você compreender como as coisas funcionam. E a habilidade manual em si, de você pegar um lápis, um papel e efetivamente desenhar. O que acontece geralmente quando a pessoa tá nesse bloqueio criativo é que ela não tá, tipo, fazendo exercícios de desenho, não tá estudando o desenho. E daí essa percepção, ela é uma coisa que ela naturalmente ela vai evoluir, ela vai aumentar. Porque você tá com o olho aberto, olhando em volta, saca? Você eventualmente vai perceber uma coisa, você vai, sei lá, olhar uma foto, você vai perceber uma proporção. Então, assim, só de você tá no mundo, a sua percepção, ela tá aumentando. É claro que você pode fazer exercícios e estudos específicos pra você aumentar a sua percepção mais rápido. Mas é uma coisa que se você não fazer nada, ela vai estar evoluindo. Acontece que se você não fazer nada, dificelmente a sua habilidade manual vai subir tão rápido assim, saca? Porque é uma coisa que exige um esforço prático maior do que a percepção, né? Que é uma coisa mais natural. Então, geralmente quando a pessoa tá com bloqueio criativo, acontece porque a pessoa não está estudando desenho. Então, a percepção dela tá aumentando e a habilidade manual não. E o que acontece é, tipo assim, se você colocar, tipo, num gráfico, assim, saca? Eventualmente, se você tá com a habilidade manual parada e tá com a sua percepção aumentando, eventualmente a sua percepção vai ficar maior do que a sua habilidade manual. E daí vem aquela impressão de que tudo que você tá desenhando tá errado, tá ruim, por quê? Não é porque você tá desenhando pior do que você desenhava uma semana atrás, um mês atrás. É porque você começou a enxergar os erros do seu desenho. Porque sua percepção, né, melhorou o suficiente pra você começar a perceber esses erros. E aí você fica com aquela coisa, tipo, nossa, tá tudo errado. Tava errado antes, saca? Você só não tava percebendo. Então, geralmente, quando a pessoa fala, ah, como é que eu evito o bloqueio criativo, é tá constantemente estudando, você ter essa visão crítica pra você perceber onde que você tá errando, aceitar a crítica, buscar a crítica e estudar aquilo que você tem dificuldade. Que às vezes a gente fala, né, tipo, gente, é muito importante você estudar desenho. Aí o cara, tipo assim, ele já desenha uns rostos maravilhosamente bem. Tudo bem, vou desenhar rosto. Mas você já desenha rosto bem, por que você vai estudar rosto? Aí você vai ver a pessoa tá fazendo a mão, né, tudo zoada, assim, tudo estragada, assim, né. Não, véio, você tem que estudar mão, você não tem que estudar rosto. Não é só você falar que você tá estudando. Então, tem que estudar e tem que estudar o que você tem dificuldade, que é o que você precisa melhorar. Dessa forma, né, você vai estar ali subindo também a sua habilidade manual e vai diminuir as chances da sua percepção, né, ficar muito mais alta do que essa sua habilidade manual, e assim você evita esse bloqueio criativo.
Nossa, a resposta é maravilhosa. Eu tinha um macete, galera que não quer estudar, tinha um macete que eu segui, eu já falei aqui no podcast. Eu colocava a mão dos personagens no bolso e o pé na grama.
A gente tá vendo vocês colocando a mão no bolso, a gente sabe, não adianta mentir, esconder, tentar disfarçar, a gente sabe.
Era o meu segredo, ó, compartilhando com vocês, quem quiser, ó, não quiser estudar mão e pé, olha o meu segredo aí.
Engana bobo, mas a gente que sabe desenhar, a gente tá vendo.
Desenvolvido durante anos, ó, de estudo. Tem alguma maneira de se manter criativo? Você tava falando de criatividade e da questão que a pessoa às vezes tem outros problemas. Você falou do bloqueio que você acha que não existe, é uma maneira da pessoa tá fazendo isso de outra forma. Você tem uma maneira de se manter criativo? Assim, aquela pessoa que tá sem ideias. Não tá só com bloqueio criativo, mas tá, ela tá, o bloqueio criativo em si seria o que, não saber o que fazer, né, na hora de resolver um problema, mas é, se manter criativo assim o tempo todo, sempre ter coisa, ideia nova pra fazer. Você olha, tem caras que você olha e você fala, nossa, como esse cara tem umas ideias absurdas. Tem alguma maneira de fazer isso?
Bom, então, eu acho que primeiramente, a pessoa que é 100% criativa o tempo todo, a vida inteira dela, eu acho que isso também não existe, saca? Acho que é totalmente natural a gente ter alguns momentos mais criativos, outros momentos menos. Então, assim, eu acho que é uma expectativa um pouco fora da realidade você querer ser criativo 100% do tempo. Mas, né, enfim, como é que você faz com que a sua criatividade seja maior? Outra coisa que também é um mito e que as pessoas passam também é essa ideia de que a criatividade é algo natural. Nossa, aquele cara é muito criativo, tipo assim, como se fosse uma coisa natural, ele nasceu assim. E criatividade é uma habilidade, assim como qualquer outra, saca? Você vai estudar para aprender anatomia, você vai estudar para aprender luz e sombra, e você também pode praticar para ser mais criativo. Como que você pratica para ser mais criativo? Você vai consumir coisas diferentes, porque criar coisas não é você, novamente, receber um download do paraíso no seu cérebro e o negócio surgir do nada. Existe um documentário muito bom, sempre que eu falo de criatividade, eu recomendo esse documentário, tem no YouTube, inclusive legendado, ele chama Everything is a Remix, que é um documentário que ele vai pegando, tipo, grandes obras da humanidade, não só de desenho, música, invenções, coisa e tal, e vai mostrando que, na verdade, aquilo lá, os autores, eles entraram em contato com coisas diferentes e as ideias, elas são montadas a partir de coisas que já existem. Então, tipo, ele pega, sei lá, tipo, uma música super famosa que é colocada como um pilar da história da música. Aí ele vai mostrando músicas que vieram antes que têm batidas parecidas. E provavelmente esse autor, tipo, juntou a batida da música tal com a música tal e usou isso como inspiração para criar aquilo. A mesma coisa com desenho, como a gente tava falando de referências, tá? Que você vai pegar uma coisa aqui que vai te inspirar pra fazer a pose, você vai pegar uma coisa ali que vai te inspirar pra fazer a roupa, uma coisa ali que vai te inspirar pra fazer o cabelo, e aí você cria um personagem, né, juntando essas referências. Então, pra você ter mais referências, pra você juntar e criar uma coisa, né, mais criativa, você tem que ter referências diversas. Então, para você ser mais criativo, você precisa consumir muitas coisas. E aqui vai entrar desde filme, série, que é tipo o mais óbvio, né? Até você, sei lá, consumir vídeos diferentes de arte no YouTube, pessoas fazendo técnicas diferentes, assuntos diferentes. Você vai conhecer artistas diferentes, quem sabe você encontra alguma coisa que vai te servir como inspiração para o seu trabalho. Então, inclusive, se você tá nessa situação, né, de bloqueio criativo, assim como se diz, o que eu recomendo, tipo, se você já tá aqui, já era, não tem como, né, mais evitar, é você realmente variar e sair dessa rotina, porque às vezes a gente tá repetindo, né, ali a mesma coisa, do mesmo jeito, e a gente acaba ficando realmente se prendendo naquilo. E daí você sai dessa rotina e você começa a ver coisas diferentes, você começa a ter referências diferentes. E criatividade é isso. Você pegar esse monte de referência que você tem e juntar isso tudo numa coisa que parece original. Mas, na verdade, nada é original. Everything is a remix. Assistam no YouTube.
Esse vídeo é animal. Eu vou colocar o link aqui. Vai estar sempre tem um link no comentário fixado do YouTube com todos os links que a gente falou aqui, direcionando lá pro site da High School. Então lá tem todos os links, tem o vídeo, tem tudo que a gente falar aqui. Vai estar lá linkado, então é só clicar no primeiro comentário fixado e vai te transportar direto pro site da High School. É, eu, inclusive, eu uso coisas de fora da área de arte, né? Eu não sei se é fora da área de arte, mas deve ser. Que é moda, coisa de moda para design de personagem.
Sim, é, gosto muito também.
Tem umas roupas absurdas. É uma coisa assim que todo mundo fala, pô, mas design de moda? Pra personagem de fantasia medieval? Como assim?
Não, nossa, maravilhoso.
Eu tento pensar fora da caixa com algumas coisas pra pele de galinha pra fazer textura de criatura, as coisas assim.
Não, uma coisa que eu falo pro pessoal, tipo assim, ah, você quer usar uma referência, tipo assim, pra criar alguma coisa? Tenta pegar uma referência, tipo, nada a ver com o que você vai fazer. Tipo, sei lá, vou fazer uma roupa. Sei lá, saca? Procura uma arma, um instrumento, uma coisa que, tipo, não é uma roupa, saca? E você tenta achar ali alguma coisa, tipo, pra te inspirar, um formato... Às vezes, sabe? Que é um exercício também bastante bacana se você quer, tipo, exercitar a criatividade.
Sim, 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 sim. É bem maneiro, bem maneiro. A gente tá chegando aqui na parte final do nosso podcast. Infelizmente, gente, quem gostou como eu, a Mia vai voltar, com certeza. Vai voltar, a gente vai chamar ela aqui de novo. A gente tem uma parte do podcast chamada aqui Unhide Indica, onde a gente pede pro convidado indicar um livro, um filme, uma série, um desenho, qualquer coisa. Não precisa ter a ver com arte. Então, Mia, indica pra gente aí. Unhide Indica com Mia.
Meu Deus do céu, Grandão. Qualquer coisa?
Qualquer coisa. Pode ser alguma coisa que você esteja assistindo agora. Pode ser série, filme.
Que
não
precisa difícil.
Ter a ver com arte, não. É. Aqui é assim, na hora, para.
Ah, tá. Eu vou indicar quadrinho nacional, olha só. Que é um negócio que eu gosto muito, quadrinho, e eu acho que as pessoas precisam consumir mais quadrinho nacional.
Também
então, e eu vou indicar alguns quadrinistas nacionais, principalmente que trabalham com questões voltadas pro movimento LGBT, que também é uma coisa muito cara pra mim. Eu também produzo histórias também voltadas pra isso. Então eu vou indicar pra vocês o trabalho do Mário César, que ele tá lançando agora o último volume de um quadrinho incrível dele, que chama Bendita Cura, que é um quadrinho pesado, mas é um quadrinho muito importante, sobre aquela questão, né, de cura gay, etc e tal, e até a própria relação da sociedade com as pessoas LGBT, coisa e tal. E se você quiser uma coisa mais suavezinha, eu também vou indicar outro autor nacional, que é o Adriá, que ele tem um quadrinho que chama Caro Unicórnio, também tá saindo agora o segundo volume dele, que é uma história de super-herói, 100% comédia absurda, saca? Que é um cara que ele é um unicórnio, é isso. Tipo, esse é o poder dele, ele é um unicórnio. E aí vocês já vão ter que ler aí pra saber todos os absurdos que acontecem.
Eu vou colocar os links aqui, eu já achei do Mário César. E, se eu não me engano, o cara unicórnio tá no Catarse, não é?
Já saiu, ele tá lançando agora o segundo volume, mas eu acho que tem uma lojinha se vocês quiserem comprar. O Mário César também tá com lojinha pra vocês comprarem os quadrinhos dele.
Vou colocar lá os links, vamos ajudar os artistas nacionais, porque BR ajudando a BR é sempre bom.
Por favor.
Mia, muito obrigado por você ter participado do episódio. Você vai voltar, com certeza, certeza.
Opa,
pode
é
ser
nóis.
De bom. Espero que a galera tenha gostado como eu tenho gostado. Se você quiser indicar o seu canal do YouTube, a gente vai colocar o link lá, mas se você quiser falar sobre o seu canal, coisas que você vai lançar, pode falar, essa é a hora.
Não, beleza, gente. Então, meu canal no YouTube, né, Mia GB, o link vai estar aí, mas se você quiser pesquisar Mia GB, vocês vão achar aí. Eu tenho muito tutorial, etc e tal, principalmente focado, né, nessa parte mais de fundamentos, também algumas discussões, como é que eu faço pra vender meus desenhos, qual o seu objetivo com arte, etc e tal. Então tem bastante conteúdo lá, principalmente focado nessa questão de desenho e principalmente voltado, né, pra uma coisa mais profissionalizante, etc e tal. Vocês podem me acompanhar também no Instagram. No Instagram, além de eu postar algumas coisinhas também sobre ensino de arte, tá sempre os meus desenhos lá. E lá eu também tô atualizando meus projetos pessoais, tô fazendo projeto de quadrinho que ainda não saiu. Não me perguntem quando vai sair, gente.
Quando vai sair? Quando vai sair?
Não sei. Eu falo agosto. Agosto de Deus. Quando eu conseguir entregar as coisas dos clientes e terminar o meu projeto. Mas vai sair, tô sempre atualizando lá. Então, se vocês quiserem também acompanhar lá no Instagram, tô sempre postando. E é isso aí, gente. projeto que tá toda mesmo ao canal, mas vai saindo outras coisas aí, e eu tô sempre atualizando vocês, principalmente lá pelo Instagram. E também tem, você comentou, né, o curso também, se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha lá, os conteúdos, eu tenho um curso principalmente focado nessa parte de finalização de desenho. Então, eu explico muito sobre luz e sombra, sobre cor, como criar composição, etc e tal. Dá uma olhadinha também, o Júlio vai deixar o link aí pra gente. E daí vocês podem olhar lá se é do interesse de vocês.
Massa demais. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Unhidecast, um podcast da Unhide School. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Cara, calma aí, tem uma coisa errada. Ah, tá. Desculpa. É porque geralmente tem o Gabriel junto comigo apresentando, ele não tá aqui.
Ah!
Vamos continuar.